Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos então no livro dos Salmos. No nosso programa passado nós falámos acerca do Salmo número 8. Falámos sobre a glória e a dignidade do Filho do Homem, acerca de quem Deus efetivamente é e ao mesmo tempo acerca daquilo que Deus entregou ao homem, a criação, para nós cuidarmos dela. Mas agora nós vamos começar a olhar para o Salmo capítulo 9. Este é um Salmo de ação de graças. Notemos então assim os primeiros versos deste Salmo 9. Diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Notemos a expressão do coração aqui deste escritor. Ele efetivamente é uma pessoa que louva a Deus e tem um coração inteiro, um coração que está dedicado ao agradecimento. Muitos, infelizmente, olham para Deus e louvam-no, mas apenas com a boca. O seu coração efetivamente está longe, está vazio dessa relação com Deus. Nós precisamos de louvar a Deus, como o salmista aqui o faz, de todo o nosso coração. Isso é o que conta para a nossa relação com Deus. Não basta ter uma religião que seja certa, não basta ir à igreja certa, é necessário efetivamente ter um coração inteiro. Um coração que louva a Deus com sinceridade. Um coração que louva a Deus com amor. E quando nós fazemos isso, então efetivamente essa relação com Deus, esse louvor a Deus, passa a ter valor, passa a dizer alguma coisa a Deus. Então não é tanto a forma exterior que Deus está preocupado quando nós louvamos, mas é aquilo que vai na nossa alma. Por vezes nós olhamos para determinadas posturas e pensamos que há posturas mais espirituais que outras. Olhamos para uma pessoa e se ela está, talvez, com os olhos fechados, numa atitude de meditação, nós pensamos, bem, esta pessoa, efetivamente, é muito espiritual. Cometemos aqui dois erros. O primeiro é de julgar a pessoa. Nós não deveríamos estar a fazer isso, a dizer se é ou não é espiritual. Porque às vezes ela pode estar numa atitude aparentemente distraída e estar em profundo louvor a Deus. Então, o primeiro erro que nós cometemos é julgar os outros. O segundo erro é pensar que há determinadas posturas que são mais espirituais que outras. E eu tenho notado isso por vezes comigo próprio. Algumas pessoas que me veem a orar, às vezes tenho assim um ar descontraído, me veem a fazer as coisas para Deus, apesar de sérias e com toda a sinceridade do meu coração, mas as pessoas avaliam, infelizmente. E as pessoas pensam, bem, esta pessoa é menos espiritual que aquela, ou esta é mais espiritual que a outra. E eu, no meu percurso de vida, já tenho tido pessoas que fazem isso, dizendo que eu não sou espiritual, que há pastores mais espirituais que eu, porque, enfim, falam com um tom de voz diferente, mais enfático, mais, enfim, mais entusiasmado, talvez. E essas pessoas ficam convencidas que esses pastores são mais espirituais que eu, talvez até o são. É possível que sim, mas não devemos cometer esse erro de pensar que há posturas externas que são mais espirituais que outras. Nós devemos ter a compreensão que o que interessa no louvor a Deus é o nosso coração, é louvar de todo o coração. Então, se você se sente bem a levantar as mãos e a ter os olhos fechados, esteja à vontade, faça isso, mas não julgue o seu irmão que está ao seu lado e talvez está sentado e está de olhos abertos e simplesmente está a cantar para louvar a Deus. Assim como você que está sentado ao seu lado, está alguém com os olhos fechados e mãos levantadas, você que está sentado não julgue o seu irmão a pensar que, enfim, este está a armar-se em qualquer coisa. Não, o erro está em nós julgarmos o próximo. Então tenha cuidado com o que vai no seu coração, pois é isso que Deus vê. E se você alimenta pensamentos deste género, então Deus está a ver os seus sentimentos, os seus pensamentos, e é isso que Deus vai avaliar quando você está a louvar a Deus. Então, esteja na comunidade onde você se sente bem. Se na sua comunidade levantam as mãos para louvar a Deus, faça se sente bem dessa forma. Se não levantam as mãos para louvar a Deus, faça-o também e sinta-se efetivamente diante de Deus com o coração inteiro. Isso é o que faz toda a diferença no seu louvor a Deus. Mas prosseguindo aqui neste Salmo, vejamos o que diz o verso 13 e o verso 4. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçaram e somem-se da sua presença. porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Aqui o salmista está a falar da proteção que Deus dá àqueles que são efetivamente seus filhos. Deus cuida dos seus. Davi cria firmemente que a sua causa havia sido entregue nas mãos de Deus. E quando ele entregou esta sua causa nas mãos de Deus, ele agora descansou e começou a verificar aquilo que Deus estava a fazer. O resultado disso foi que os seus inimigos começaram a recuar, porque era Deus quem efetivamente estava a pelejar por Davi, pelo seu servo. E é por isso que o apóstolo Paulo reforça esta mesma ideia e continua presente nas Escrituras quando ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Efetivamente, não há ninguém que se possa levantar contra um crente quando Deus está do seu lado. Por isso mesmo é tão vital você ter uma relação pessoal e íntima com Deus, não deixando que nada se interponha entre a sua relação com Deus e efetivamente nada possa perturbar essa relação. Porque se Deus é por nós, quem será então contra nós? E a resposta é óbvia, que ninguém será contra nós. Então, tenhamos esta firme convicção de que quando estamos em Deus, nem os nossos inimigos, nem Satanás, nem os seus demónios podem fazer algum mal àquele que é filho de Deus. Deus o protege, a menos que Deus permita para que ele nos ensine alguma coisa. Então, tenhamos esta firme convicção de que é Deus quem nos protege. E quando estamos nas mãos de Deus, nenhum mal nos sucederá. E o salmista percorre este Salmo 9, no verso 5, a dizer: repreendes as nações, destróis o inimigo e para todo sempre lhes apagas o nome. Quando aos inimigos estão consumados, as suas ruínas são perpétuas, arrastaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Vemos aqui que Davi está a fazer esta oração imprecatória e ele pede de alguma forma a restituição da justiça diante de si. É um período difícil que ele estava a viver e é interessante ver que, apesar de haver esta rivalidade, inimigos que procuravam retirar a vida a Davi, ele sabia que se sentia seguro nas mãos de Deus. É interessante ver que os inimigos estavam lá. E isto é algo importante também a ser dito. É verdade que os inimigos não podem ir além da permissão que Deus deu, mas é verdade que os inimigos estão lá. Então, não temos aqui nestes textos, nem na Bíblia, em lado nenhum, textos que nos digam que o cristão não vai ter dificuldades. Isto é importante ser dito porque às vezes as pessoas pensam que o cristão não tem dificuldades. Não tem. O cristão passa por dificuldades. Há pessoas que se levantam contra eles. Há pessoas que alimentam invejas. Há pessoas que alimentam ódios. Há pessoas que alimentam, muitas vezes, atitudes egoístas e se voltam contra os cristãos. Mas a palavra de Deus nos promete que Deus está no nosso lado. Deus é quem pelejará a nossa causa. Então, por isso, nós não temos que fazer nada. A nossa luta, como diz o apóstolo Paulo, não é contra sangue nem carne, não é contra as pessoas que nós estamos. As pessoas nós devemos amar assim como Deus ama. Mas devemos batalhar em oração, pedindo a Deus que intervenha e que efetivamente trave essas entidades que procuram fazer-nos mal. Então faça esse tipo de oração, ore por aqueles que talvez estão a levantar-se contra si. A palavra de Deus nos diz: para nós abençoarmos aqueles que maldizem, para nós amarmos os nossos inimigos. E esta é efetivamente a recomendação de Deus para si neste momento. Não é que você se levante contra os seus inimigos, mas ore por eles, abençoe-os. Mande efetivamente essas palavras de bênção sobre a sua vida para que Deus realmente responda às suas orações. O salmista continua a dizer: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. Este texto aqui é efetivamente um texto que me dá paz ao coração. Muitas vezes as pessoas olham para Deus e quando pensam que Deus é um Deus que vai julgar, ficam atemorizadas e aterrorizadas. Eu quero dizer que isto me dá paz. Dá paz porque Deus não é como os juízes do nosso país. Deus não é injusto como você e eu. Deus efetivamente é um Deus que julga com justiça. não é um Deus parcial, não é um Deus que vê só um lado da questão, não é um Deus que vai, enfim, prejudicar alguém com intenção. Não, Deus julga com justiça. A mim, pessoalmente, isto dá-me uma grande paz e uma grande tranquilidade. Perceber que Deus não me vai condenar se Ele não tiver razão para o fazer. Perceber que Deus não irá prejudicar-me desnecessariamente. Perceber que Deus efetivamente vai julgar com justiça, olhando para mim, percebendo aquilo que eu fiz de errado, disciplinando-me quando necessário, mas ao mesmo tempo percebendo que Ele é um Deus justo. Eu creio que muitas vezes nós temos o receio do Deus da justiça, porque os exemplos que nós temos da justiça à nossa roda são efetivamente de grande injustiça. Muitas vezes nós pensamos e olhamos para uma referência do que é justiça e normalmente associamos a um ditador, associamos a uma pessoa extremamente austera, associamos a uma pessoa que era muito rigorosa e que, enfim, muitas vezes era quase um carrasco. Mas Deus não é assim. Deus não é um carrasco. Também é preciso dizer que Deus não é o Pai Natal, atenção, porque muitas vezes as pessoas pensam uma coisa ou outra, ou Deus é tão mau como um carrasco, ou Deus é assim o Pai Natal que no final dá presentes a todos. Não é isso também. Deus é justo. Deus irá julgar com justiça e com retidão. A mim isso dá-me paz, mas ao mesmo tempo faz-me ficar atento e alerta para as minhas ações. Porque efetivamente Deus é justo e Deus é reto. E como diz o apóstolo Paulo, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semear, isso o homem ceifará. Então, nesta perspectiva devemos descansar por um lado, mas ao mesmo tempo estar atentos, porque Deus julgará com justiça a sua vida, a minha vida e a vida daqueles que o estão a penalizar neste momento, a vida daqueles que o estão a prejudicar e que querem o seu mal efetivamente. Deus irá julgar com justiça. Algum tempo atrás estava a assistir a um julgamento no nosso país e assisti uma daquelas coisas que a gente ouve habitualmente na rádio, na televisão, de que a justiça no nosso país nem sempre é justa, nem sempre é equilibrada. E eu assisti ao vivo a uma situação dessas. E fiquei efetivamente abismado com o que acontece nos nossos tribunais. Situações bastante diferentes. Uma é condenada com grande rigor, uma situação, na minha opinião, como ser humano, uma situação relativamente simples, condenada com muito rigor. E uma outra situação que envolvia a morte de uma outra pessoa, aquela pessoa saiu do tribunal ilesa, sem qualquer repreensão sequer, sem qualquer chamada de atenção para o seu comportamento, pois essa pessoa tinha tirado a vida a uma outra, ainda que de uma forma involuntária, mas tinha tirado a vida a uma outra pessoa. E o juiz deixou passar essa situação sem qualquer repreensão até. Fiquei abismado. Isto não é justiça com equidade. Isto não é julgar com equilíbrio. Efetivamente, eu não sou juiz e ainda bem que não o sou, mas eu tenho esta convicção que Deus um dia fará justiça. E Deus julgará com retidão. Então isso deve dar descanso também ao nosso coração, percebendo que mesmo quando há situações de injustiça nos nossos tribunais, Deus não tem os olhos fechados a essas situações. Deus não é cego. A justiça de Deus não é uma justiça cega, como efetivamente às vezes nós encontramos nas entradas dos tribunais, onde a justiça tem uma venda nos olhos. Espero bem que você perceba que a justiça de Deus não é uma justiça cega, mas é uma justiça que julga com retidão. Mas o salmista no capítulo 9 prossegue e nós temos que continuar a olhar para este salmo e a ver o que Deus nos diz. E diz assim o verso 9: o Senhor é também o alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Esta é uma promessa tremenda. Eu sugiro que você sublinhe este verso na vossa Bíblia. Que de facto é uma promessa tremenda ver que Deus é o nosso alto refúgio. É o refúgio dos oprimidos, daqueles que muitas vezes não têm voz, daqueles que não podem falar em público, daqueles que não têm expressão para se manifestarem. Deus é o alto refúgio para essas pessoas. Ainda há poucos dias estava a falar com umas pessoas, a ver algumas situações no nosso país de grande injustiça, onde a discriminação religiosa é patente, onde verificamos que pessoas que fazem determinadas atitudes, como distribuir literatura na rua, são notícia nos canais de televisão em horário nobre, enquanto outras comunidades religiosas no nosso país que têm esse desempenho há anos continuam a ser ignoradas, continuam a não permitir que cheguem à luz do dia as suas ações. Isto revolta-me profundamente, ver no nosso país que continuamos quase na Idade Média em termos de mentalidade, onde as pessoas não percebem que é importante dar liberdade para que a forma de cultuar a Deus, a forma de expressar a sua fé, seja efetivamente livre. E os órgãos do Estado não deveriam tomar partido por confissão religiosa absolutamente nenhuma. Diz a Constituição do nosso país que Portugal é um Estado laico, mas aquilo que nós vemos na realidade é que há comunidades religiosas que têm muitos privilégios e há outras que são penalizadas simplesmente por serem minorias. Isto faz-me ficar triste no meu coração, mas eu estava, como disse, a comentar com algumas pessoas e depois constatei que afinal eu até nem posso ter muita razão de queixa, pois tenho o privilégio de ter esta oportunidade de falar de Deus em órgãos de comunicação social massivos. E eu sei que nem todos têm este privilégio de poder falar da palavra de Deus desta forma, atingindo milhares de pessoas no nosso país. Neste momento há vários milhares de pessoas a ouvir este programa e efetivamente eu fico animado por aqueles que são verdadeiramente cristãos, independentemente da confissão religiosa, sejam católicos, evangélicos, protestantes ou outros, que efetivamente estão a ouvir a palavra de Deus e amam a palavra de Deus. Isso tem animado o meu coração. Por isso mesmo, lembremo-nos que talvez podemos nos sentir oprimidos, podemos nos sentir desanimados, podemos sentir que somos poucos. Talvez na zona onde estamos a ser discriminados por alguma situação. Lembre-se, Deus é o seu alto refúgio. Você pode se refugiar em Deus, pois Ele é aquele que cuida de si na hora da tribulação. O verso 11 e 12 ainda nos diz: cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Mais uma vez, o salmista reforça esta ideia de que Deus está ao lado daqueles que sofrem. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantaste das portas da morte, para que as portas das filhas de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. O salmista aqui pede a salvação para que ele possa continuar a proclamar louvores a Deus. Afundem-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam prendeu-se-lhe o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Mais uma vez aqui é exaltado o Deus que faz justiça. O Deus que é equilibrado na forma como julga as nações, que não julga com severidade aqueles que têm sido fiéis, assim como não deixa impune aqueles que têm praticado injustiça. O verso 17 ainda diz: os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. É uma tremenda advertência para nós, como portugueses. Devemos relembrar o nosso passado, as nossas origens cristãs e não pôr Deus na prateleira. Devemos voltar a trazer Cristo para o centro da nossa vida. O verso 18 ainda prossegue: pois o necessitado não será para sempre esquecido e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Lembra-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Mais uma vez é reforçada esta ideia de que Deus é quem julga, Deus é quem contempla os seus filhos. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. E agora chegamos ao Salmo 10, que diz: porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação. Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas de tramas que urdiram. Vejam como muitas vezes nós nos sentimos assim como o salmista. Quando as situações são difíceis, nós nos esquecemos que Deus está perto de nós. Deus é quem cuida de nós e Ele não está longe de forma alguma. O salmo prossegue, ainda bem que ele prossegue, porque diz o verso 3: pois o perverso se gloria da sua cobiça, da sua alma, o avarento maldiz ao seu Senhor e blasfema contra ele. Então ele agora tem esta perspectiva clara de que os ímpios muitas vezes prosperam, têm alguma prosperidade. Ele diz: são prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe deles está o teu juízo. Quando os seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração, nem mal me sobrevirá. Da boca, ele tem cheia de maldição, engano e opressão. Debaixo da língua, insultos e iniquidade. Vemos aqui que este é o retrato bastante fiel daquelas pessoas que, de alguma forma, procuram ridicularizar quem segue a Cristo. Pessoas que não têm princípios. E este é um retrato muito fiel. Diz ainda o verso 8: põe-se em tocaia nas vilas, torcida os inocentes nos lugares ocultos, os seus olhos espreitam o desamparado. Vemos que esta é a atitude de quem efetivamente não tem Deus no seu coração. Está ele de emboscada como o leão na sua caverna, está de emboscada para alcançar o pobre. Apanham e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o seu rosto e não verá isto nunca. Esta é a atitude de quem pensa que Deus não está atento. Por isso o salmista clama dizendo: levanta-te, Senhor. Ó Deus, erga a tua mão, não te esqueças dos pobres. E prossegue ainda no verso 13 deste capítulo 10: por que razão despreza o ímpio a Deus? E no seu íntimo diz: não te importas. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor para que os possas tomar nas tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhe a maldade até nada lhe mais achares. Ó Senhor, és rei eterno. Da sua terra some-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, e tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, já não infunda terror. Vejamos que aqui o salmista não só reconhece aquilo que o homem faz, mas acima de tudo reconhece que Deus não desampara aquele que é necessitado. Tínhamos esta percepção, ainda que por vezes, em determinados momentos da nossa vida, pareça que o ímpio está a prevalecer. Deus não se esqueceu de si e Deus está atento ao seu lado para cuidar de si. Fique firme nestas promessas de Deus e permaneça intercedendo por aqueles que necessitam de Cristo na sua vida. No próximo programa, nós voltaremos a olhar para o livro dos Salmos. Que Deus o abençoe ricamente e fortaleça a sua fé.